A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo, nesta edição para a WJFD 97.3 FM e também para a Rádio Atlântida nos Açores e R80. Pedro, já estás do outro lado do microfone e com uma semana cheia de coisas importantes para contar.
Jorge, uma semana cheia, uma semana em que se concretizou finalmente o plano Biden de apoio à economia, à saúde pública e sobretudo às famílias. É talvez a maior injeção financeira na história da América, numa tentativa de reativar a economia após esse prolongado tempo de pandemia.
Caro amigo Pedro Bicudo, o que é precisamente este projeto Biden?
Bom, o plano Biden é um autêntico plano de salvação da economia e atacando diretamente, quase que num plano de guerra, atacando diretamente a questão da saúde pública e a questão da recuperação económica. E este plano pressupõe 5 pontos fundamentais. Primeiro, um incentivo de $1,400 por adulto, com rendimento até $80,000 ano ou $160,000 se for um casal. Além disso, há um alargamento ao apoio ao desemprego, isto é, os prazos de desemprego são alargados, no sentido de que pessoas que já tinham esgotado o seu apoio possam continuar a receber por mais algum tempo. Ao mesmo tempo, há uma expansão do seguro de saúde social, chamado Obamacare, que vai ser alargado de maneira a poder cobrir as necessidades de saúde, sobretudo das famílias de rendimento baixo ou médio. Além disso, há o crédito aos impostos das famílias. Aqui é interessante, Jorge, a família no centro de todo este processo de recuperação económica. E, portanto, para combater a pobreza infantil, o que é que o plano propõe? Reduzir nos impostos às famílias. No fundo, as famílias de baixo e médio rendimento passam a descontar menos dependendo do número de filhos. Esta lei Biden tem ainda, portanto, neste apoio às famílias e à economia, dinheiro para vacinação, dinheiro para hospitais, para ajudar na reabertura das escolas e apoiar a educação. Aliás, a educação é um dos pontos-chave de todo este processo estruturante de recuperação da economia. Além disso, eles querem aumentar o acesso à internet em áreas urbanas deprimidas e a áreas rurais mais isoladas. Porquê? Porque, em grande parte, o ensino e até mesmo toda a atividade económica passou a ser feita através da internet. Ora, havia várias pessoas que estavam alertando para o fato de áreas urbanas deprimidas e áreas rurais isoladas não tinham acesso em condições à internet. O plano Biden prevê também fundos para resolver esta questão. Finalmente, ajudas às empresas ligadas à aviação, aos transportes, às pequenas e médias empresas, bem como à indústria criativa, ao caso de músicos e outros artistas que passaram um ano muitíssimo difícil.
Exatamente, comeram o pão que o diabo amassou. Pedro, isto que significado pode ter para a maioria dos luso-americanos aqui nas nossas comunidades?
Oh Jorge, estes 5 pontos fundamentais têm um impacto direto na vida das nossas famílias, porque ainda hoje a maioria dos luso-americanos estão dentro do grupo de classe média ou alguns com rendimento mais baixo. Ora, esta autêntica injeção de capital vai permitir às famílias poder dispor de uma capacidade de resposta a esta prolongada crise como até agora nunca aconteceu. Portanto, a resposta democrata ao apoio àqueles que estavam desempregados, o apoio às famílias que estavam em condições difíceis, com dificuldades de seguro de saúde, créditos, inclusivamente, nos impostos para combater situações que já se começavam a claramente visualizar de pobreza infantil. Bom, nós estamos num dos países mais desenvolvidos do mundo, se não o mais desenvolvido. Não faz sentido que haja pobreza, muito menos pobreza infantil. E, portanto, há aqui também esta autêntica injeção de dinheiro para vacinas, hospitais, investigação, abertura das escolas, e nessa abertura das escolas, cá está, como eu já antes dizia, o apoio à educação, mas sempre na perspectiva da família, e claro, há aqui uma tentativa de eliminar bolsas de pobreza, áreas deprimidas, tanto a nível urbano, como áreas rurais mais remotas. Bom, felizmente que, tanto na Nova Inglaterra, como New Jersey, tal como na Flórida e na Califórnia, a situação começa já a dar indícios de recuperação. E nós creio que teremos a oportunidade também de falar, no caso a caso, dos Estados como estão a reagir.
Sim, notaste certamente que há uma grande procura de vacinas e nós aqui na Nova Inglaterra, onde há uma grande comunidade portuguesa, note também que as pessoas estão interessadas na vacinação. Ou deverá acontecer o mesmo em todo o país? E há aquela meta de que em maio todos os americanos devem estar vacinados.
Corretíssimo, Jorge. O presidente disse-o claramente. Ele está a tratar a questão da pandemia como uma situação de guerra. Aliás, ele de alguma maneira recuperou a lei que se aplica em situações de guerra para que as farmacêuticas, os gigantes da farmacêutica, a Merck, a Johnson & Johnson, para que cooperassem. E assim criou-se um aumento no fluxo de produção que permite produzir vacinas para vacinar todos os americanos até ao fim de maio. E, como nós já a semana passada fizemos referência e esta semana confirmo, a Novavax, é uma outra farmacêutica americana, confirmou que está a finalizar testes com humanos e que terá a vacina pronta para aprovação em maio. Portanto, nós vamos ter ainda mais vacinas. O desafio agora, Jorge, é a aplicação das vacinas. E com a diversificação e maior intensidade de vacinação, há vários analistas que apontam que daqui a 4 a 6 semanas se vira o feitiço contra o feiticeiro. Isto é, vamos ter mais vacinas do que pessoas que querem ser vacinadas.
É verdade. Por acaso, eu mais a minha mulher já nos registámos para a vacina, aguardamos a qualquer momento a chamada. Ainda há pouco a falar com um cliente, este cliente mostrou-se otimista em relação ao otimismo das pessoas.
Oh Jorge, é corretíssimo. Eu também já fui vacinado e, de novo, é muito fácil hoje qualquer pessoa, já não é uma questão de idade, basta que as pessoas se inscrevam e, normalmente, após a abertura da caixa que é diariamente atribuída em vários postos, são nos hospitais, centros de saúde, postos de vacinação abertos em redes farmacêuticas, inclusivamente postos militares de apoio militar para vacinação. O que é que acontece? Até às 5 horas são vacinados os que estavam escalonados. Depois das 5 horas, o restante das vacinas são atribuídos a qualquer pessoa. O primeiro que chega é vacinado. Aliás, o primeiro que chega, o primeiro que se inscreveu e que está presente é vacinado. Jorge, é extremamente fácil. Eu diria que, de facto, nós vamos ter mais vacinas do que pessoas que querem ser vacinadas dentro de pouco tempo.
O que não deixa de ser também uma ótima notícia. Pedro, a abertura faseada de negócios e atividades comerciais vão permitir, sem dúvida alguma, a recuperação mais rápida da economia do que aquilo que nós estávamos um bocadinho a duvidar.
Jorge, é corretíssimo. Aliás, isso já se começa a notar, não só aqui na capital, mas também a nível de vários estados. Eu tenho falado com várias pessoas, inclusivamente tenho um amigo que viaja muito de avião, e ele diz-me que, olha, eu noto uma diferença enorme, os voos já começam a estar praticamente cheios. E, portanto, é claro, nós temos ainda um número de voos relativamente reduzido, mas o facto dos aviões já começarem a estar quase cheios, significa exatamente este recuperar da economia, este regresso à atividade, a uma certa normalidade. Jorge, eu não tenho qualquer dúvida de que dentro de pouco tempo, tal qual como os analistas já começam a prever, nós vamos ter uma não só recuperação económica, mas um reativar da economia que vai ultrapassar todas as expectativas que antes existiam.
Ainda esta semana, e a título de curiosidade, a comentar com um colega meu, dizia, pá, eu já tinha saudades do engarrafamento. Saio do trabalho e deparo-me na 195 com um grande engarrafamento. Finalmente há gente na rua. Eu sou do tempo, e tu também certamente, em que a gente ia para a rua no meio da pandemia e era meia dúzia de gatos pingados, como se diz na nossa terra, e até assustava. Mas finalmente as coisas estão a melhorar.
Hoje já estou a melhorar. A olhos vistos, e portanto nós começamos a sentir já no dia-a-dia o reativar, o recuperar. A massa começa a levedar. Demorou, mas chegou. E nós dentro de pouco tempo, creio, teremos a América a regressar. E eu não tenho dúvida de que com esta injeção financeira, esta injeção enorme, 1.9 trilhões de dólares, é um número incrível, um décimo do rendimento anual da América vai ser reinvestido pelo governo federal, através, claro, dos vários governos estaduais e municipais, mas esta injeção de capital vai permitir, ela própria, é um autêntico, eu diria que é um autêntico balão de oxigênio que imediatamente é disponibilizado, e eu creio que dentro de muito pouco tempo nós vamos ter, de facto, um recuperar da economia, um regresso à atividade normal. E o fato é esse: as pessoas estão mais do que disponíveis, estão ansiosas por voltar à atividade. Claro, houve determinados sectores, nomeadamente serviços, restauração, transportes, pessoas que dependiam do contacto direto com clientes, essas pessoas sofreram mais do que qualquer um. E eles agora começam a ver, com a progressiva abertura, a oportunidade de regressar à sua vida, de recuperar as suas atividades. No fundo, um certo regresso à normalidade.
Exatamente, e antes de passarmos a Portugal, quero lembrar que estamos na WJFD, 97.3 FM, e também na Rádio Atlântida, nos Açores, e R80. Com todo este otimismo, também posso adiantar que as celebrações de Dia de Portugal em Forbova foram já marcadas para o mês de agosto, primeira ou segunda semana de agosto, não tenho a precisão neste momento, mas há já a marcação. Em contrapartida, as celebrações de junho em New Bedford, Dia de Portugal, foram canceladas. Quanto a Portugal, Pedro, o governo português também está a trabalhar arduamente para que tudo volte à normalidade.
Jorge, há um trabalho intenso e há sobretudo correção de determinadas medidas que se revelaram menos efetivas. O fato é que o governo decidiu adiar a reabertura do confinamento. E, de facto, é preferível aguentar mais algum tempo e evitar uma nova vaga que seria fatal. Portanto, há uma abertura faseada de atividades, nomeadamente escolas, caso das escolas infantárias de crianças mais novas, que serão as primeiras a abrir, mas há um grande descontentamento, há uma aflição tremenda por parte das pequenas e médias empresas, sobretudo no sector comercial e, em concreto, na restauração e vendas diretas ao público, que são setores que vivem horas de grande aflição.
Pedro, sei que és um otimista, aliás, de nascimento, e até custa-me perguntar o que é o menos da semana.
Oh Jorge, necessariamente tem que estar relacionado com o atraso da vacinação nos Açores por falta de vacinas. É inconcebível que num país desenvolvido nós continuemos a ter este tipo de situações. E, de facto, o Governo Regional anunciou que não pôde concluir a primeira fase do plano de vacinação porque não recebeu o lote de vacinas necessário para avançar para outros níveis da população. E, portanto, eles continuam ainda na primeira fase do plano de vacinação. Tanto a República como a União Europeia não têm sido capazes de providenciar à região as vacinas suficientes. Há questões internas da União Europeia. O fato é que a União Europeia deveria disponibilizar muito mais rapidamente e ter, de facto, uma capacidade de resposta que evitasse a perda de vidas. E há caso para dizer que, tal como em muitas outras situações de crise no arquipélago, a ajuda terá que vir da América. E eu repiro, há aqui uma situação muito clara. Se a Europa, Portugal, não são capazes de distribuir vacinas em quantidade, e se aqui nos Estados Unidos nós começarmos rapidamente a ter vacinas no mercado que sejam mais do que suficientes, é uma boa altura para testar se a apregoada cooperação internacional da administração Biden, que também valoriza o acordo das Lajes, pode significar vacinas para salvar vidas açorianas.
Pedro, o mais da semana é...
A cientista Elvira Fortunato, que ganhou o Prémio Pessoa. O Prémio Pessoa é um prémio extraordinário, é um prémio que reconhece o mais elevado calibre de qualidade criativa em Portugal. E a cientista Elvira Fortunato, que tem uma carreira brilhante, ela é além de professora universitária, é uma cientista que tem trabalhado em nanotecnologia. O que é que isso significa? Em tecnologia de objetos minúsculos, microscópicos. Bom, além disso, ela tem desenvolvido um trabalho radical, também a nível de circuitos impressos, utilizando papel. E ela foi a primeira cientista no mundo a conseguir reproduzir um circuito de transistor em papel, recorrendo à nanotecnologia. É uma das maiores cientistas a nível mundial. Ela já foi inclusivamente ventilada a possibilidade de receber um prémio Nobel da Ciência. Muito provavelmente acontecerá no futuro, veremos, mas há aqui um duplo prémio. Primeiro, um prémio a uma grande cientista, a desenvolver um trabalho extraordinário e a representar as mulheres que de facto têm sido as grandes cientistas em Portugal. E portanto, estes dois aspectos, reconhecimento à ciência, reconhecimento a uma mulher de vanguarda, a uma mulher brilhante, mas ao mesmo tempo um reconhecimento às grandes cientistas que Portugal tem neste momento.
E mesmo a terminar, o Pedro Bicudo, tu que já foste jornalista credenciado para trabalhar em Washington, na Casa Branca, que balanço é que fazes dois meses e qualquer coisa de administração Biden?
Jorge, é extremamente interessante verificar as dinâmicas no Congresso. O que se passou relativamente à aprovação da lei Biden é extremamente interessante. Nós verificamos que, primeiro, embora o Partido Democrata tenha a maioria nas duas câmaras e tenha o Executivo na sua mão, o Partido Democrata está profundamente dividido. É um partido que tem pessoas na extrema esquerda e tem pessoas também no lado conservador que se aproximam muito da agenda republicana. Ora, Joe Biden tem que lidar com este autêntico saco de gatos. Isto é, o Partido Democrata não é um partido unido, é um partido extremamente dividido e a prova provada é que houve efetivamente algumas dificuldades para conseguir implementar o projeto do presidente. Claro, isto associado a uma coesão que se começa a verificar no lado da oposição republicana. Os republicanos votaram quase sempre em bloco contra este plano Biden e a tentar que houvesse, enfim, introdução de medidas que estavam sobretudo relacionadas com impostos. E eles conseguiram, mas não através do voto direto, porque votaram sempre contra, mas através de diálogo com os elementos conservadores do Partido Democrata.
De Washington para a WGFI 97.3 FM e para a Rádio Atlântida e R80 nos Açores, tivemos Pedro Bicudo. Pedro, um grande abraço e até para a semana.
Jorge, haja saúde. Até para a semana.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.